para os próximos dias. Mas nós vamos aproveitar essa manhã para falar um pouquinho sobre algumas ações, trabalhos que estão sendo voltados para este final de ano. Estamos aí com essa questão do Dezembro Vermelho, né? E vamos receber aqui no nosso programa a Cristiane Matos, ela que é técnica de enfermagem e coordenadora da Vigilância Epidemiológica, e também a farmacêutica Daniele Freitas, para que a gente possa falar um pouquinho sobre o trabalho que vem sendo realizado. Cristiane, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes.
Daniele, bom dia.
Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes que ouvem a tua Rádio Cacique.
A exemplo de outras ações, o Dezembro Vermelho também neste ano um pouquinho diferente, Cristiane.
Sim, com certeza. Nada do que sempre é previsto, né, para as ações de todo o ano. Sempre, todo mês, tem uma ação, né, voltada para alguma prevenção, alguma ação de prevenção. Nesse momento, então, devido à pandemia, o Dezembro Vermelho também ficou dentro dessas possibilidades, né? Então, mais informativo. Nada como nas outras épocas, onde eram feitas testagens e feito algumas ações mais voltadas com o público mesmo.
Esse é um detalhe. Às vezes a gente começa a se perguntar, Daniele, será que as pessoas acabam, de certa forma, se despreocupando com outras questões na área da saúde e focando especificamente na questão dos cuidados com a Covid? Essa é uma preocupação também de vocês?
Sim, na verdade, é as coisas que a gente tem que acabar retomando, né? A gente não pode se acabar que as outras ações se percam, né? E que a gente acabe voltando somente para o coronavírus. Na verdade, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Inicialmente, então, em relação ao Dezembro Vermelho, a gente ficou naquela dúvida, né? Fazer ou não fazer alguma coisa.
E o que fazer?
E também o que fazer devido à pandemia. Então, a gente acabou meio que fazendo de uma forma bem corrida, porque a gente também está sobrecarregado com as outras coisas em relação ao coronavírus, né? Então, a gente acabou ligando o Dezembro Vermelho com a função do coronavírus, né? Distribuímos, então, na Secretaria de Saúde um kit com máscara para que, se, né, contra o coronavírus, a população usasse a máscara, e com um informativo e com um preservativo, né? Em relação ao Dezembro Vermelho daí.
Pois é, essa campanha teve uma conotação um pouquinho diferente, né, Cristiane?
Isso.
O que vocês fizeram neste período até aqui? Então, mais alguma outra ação nesse sentido ou foi basicamente essa?
É, informativo.
Informativo
então,
mesmo.
Né? Fizemos o varal, um varal solidário, né? Em frente à Secretaria da Saúde, com o kitzinho de máscara e o informativo e o preservativo para o HIV. Foi, assim, bem legal. A população passou lá e pegou no varalzinho o seu kit, uma forma, assim, carinhosa, uma forma descontraída, com um folderzinho, mas também informativo, né, para prevenção.
Pois é, a propósito, essa ação vai ser dado continuidade ou ela já se encerrou?
Durante todo o mês de dezembro, a gente tem disponível na Secretaria da Saúde os informativos.
Ainda tem lá para
o
pessoal.
Isso, uhum. E também é uma coisa que permanece durante o ano todo. No nosso setor, que a gente tem junto à Secretaria da Saúde, que é o SAI, Serviço de Atendimento Especializado, onde atende pacientes portadores de HIV, hepatites virais e outras ISTs, a gente tem informativos também e a gente está sempre disponível para acolher e informar os pacientes no que eles têm a necessidade.
Sempre que vocês vêm aqui, o próprio Dr. Antônio Fávaro, quando vem, trazem números que são bastante preocupantes nesse sentido, né? Dá para considerar que esse alerta ele precisa ser mantido permanentemente, Daniela?
Com certeza. Hoje, então, a gente atende não só pacientes do município de Lagoa Vermelha, no SAI, né? A gente tem pacientes dos municípios da região que fazem que retiram o tratamento aqui e também fazem as consultas com o médico do SAI, né?
Quantos municípios?
Nós somos referência para os municípios de Ibi. A gente tem paciente de Lagoa Vermelha, temos pacientes de Ibiaçá, de Caseiros, de Tapejara, e também tem pacientes de Passo Fundo, que pela questão do sigilo, né, que não querem fazer o tratamento lá, podem retirar a medicação aqui também. Mas a nossa referência é o Lagoa Vermelha, na verdade, é referência para Caseiros, Ibiaçá e Tapejara e Ibiraiaras.
A quantidade de pessoas que acabam, de certa forma, sendo atendidas e a quantidade de medicamento, isso é possível ter uma noção no momento?
Hoje nós temos 149 pacientes em tratamento que retiram aqui, né?
Certo. É o maior número? Já foi maior? Qual é a avaliação que está para fazer?
Na verdade, esse ano aumentou. A gente vê que está tendo um aumento no número de casos e a gente observa também que muita população jovem.
Isso se referindo ao HIV.
Ao HIV, sim.
Normalmente, já tivemos campanhas fortes nesse sentido, mais intensas, como se faz hoje na questão do coronavírus, né? E daqui a pouco não é porque não se está se trabalhando tão intensamente nisso que o problema não existe, né? Ele existe e está aí. Os números estão comprovando isso, né?
Com certeza. E, Paulo, assim, uma questão que a gente tem observado bastante em referência a hepatites, a HIV, sífilis e entre outras doenças é quando a gestante vai procurar o pré-natal. Graças a Deus, o nosso município tem uma cobertura bem significativa com gestantes, então, assim, o acompanhamento bem feito. Então, o que acontece? Nos exames de pré-natal aparece. E aí, é um tratamento que tem que ser feito, então, com a gestante, já pensando, então, no bebezinho e também no companheiro.
Essa questão da hepatite é uma preocupação muito grande também, né? Até tinha uma pergunta aqui, feita de um ouvinte. Bom dia, gostaria de saber sobre a questão dos sintomas da hepatite e principalmente os cuidados que devem ser tomados, aonde deve procurar o auxílio. É uma das perguntas que tinha.
Na verdade, então, a hepatite é uma doença que acomete o fígado, né? Alguns pacientes, eles podem apresentar amarelão, que a gente diz, né? O que acontece? Hoje, no município de Lagoa Vermelha, os pacientes com hepatite, eles são encaminhados para o SAI, né? O doutor Antônio, ele faz um primeiro atendimento, já pede alguns exames, e posteriormente a esse atendimento, eles são encaminhados para Passo Fundo, para um hepatologista, que vai ser o hepatologista que vai prescrever, então, o tratamento. O tratamento da hepatite, ele é fornecido pelo Estado, né? É um processo administrativo que é encaminhado. Então, depois que o paciente vem desse hepatologista, ele é direcionado à farmácia do município, a parte dos medicamentos do Estado, para abrir esse processo da medicação. Na verdade, alguns anos atrás, esse tratamento ele demorava, às vezes, até um ano, 6 meses, para o paciente receber esse tratamento. O ano passado, então, ocorreu uma alteração, né, uma troca desse tratamento, e agora o paciente encaminha esses documentos para o tratamento, e às vezes, menos de um mês, ele já consegue, então, receber esse tratamento. A hepatite, então, a gente tem a hepatite B e a hepatite C, né? A hepatite B, às vezes, a gente pode ter contato com o vírus e o nosso próprio organismo, ele eliminar esse vírus e não cronificar, né? Então, nesse caso, o paciente não precisa fazer o tratamento, mas se cronifica, ele precisa fazer, então, o tratamento para a hepatite B a vida inteira. Também o processo administrativo, né? Já a hepatite C, o tratamento ele vai ser feito ou durante 12 semanas ou durante 24 semanas. Fez o tratamento, vai refazer os exames, pode até fazer um acompanhamento posterior, mas é para eliminar o vírus, né? No caso da hepatite C.
Uma das perguntas é se a consulta é pelo SUS.
Tudo é feito pelo SUS.
Tudo pelo SUS.
Tudo pelo SUS. Tanto para a hepatites quanto para o HIV.
Uhum. E apresentou sintomas, procura o médico.
Com certeza. Né? Com certeza.
Não se automedique, porque nem sempre o que, que aconteceu com a vizinha pode ser a mesma coisa, né?
Exatamente. E, na verdade, como a Cris falou, assim, tanto as consultas quanto o tratamento, né? Tanto do HIV quanto da hepatite, das hepatites, não vai se encontrar para comprar essas medicações, né? Uhum. Então, acho que é importante a gente valorizar, né, o nosso Sistema Único de Saúde, porque, independente da classe, as pessoas vão, né, do dinheiro, enfim, vão acabar vindo para o SUS, né? Porque é ali que vai encontrar esses tratamentos.
Aqui tem uma outra pergunta de uma outra pessoa questionando se a hepatite ela é transmissível ou não.
Sim, as hepatites são transmissíveis via sexual, pérfuro cortantes, de mãe para o filho, então na forma vertical que a gente chama. Então, é transmissível, sim, quando o companheiro tem que fazer o acompanhamento também.
E principalmente essa questão das gestantes, né? O cuidado, às vezes, aquelas mães que acabam não buscando um atendimento...
Uhum, com certeza.
As consequências vão ser enormes, né?
Isso, o acompanhamento, principalmente do HIV para uma gestante, a gente tem um acompanhamento por 2 anos. E 2 anos, assim, a gente fica junto com esse paciente, orientando, tem toda uma forma da questão do aleitamento, de medicamentos, junto à Secretaria da Saúde com o SAI, junto com o hospital. Então, tem todo esse acompanhamento para que essa criança que chega ao mundo, né, chegue saudável e que não se contamine.
Com o tratamento é possível isso?
Sim, é possível.
Até que período da gestação? Ou, às vezes, depois ainda é possível?
Olha, nós já tivemos casos, né, Dani, de ser no final da gravidez. Provavelmente, a gestante estava na janela imunológica, né, do vírus. Foi detectável no final da gestação e a bebê, hoje, ela está com alguns meses e ela, até então, está não detectável.
Mas o ideal é que não deixem...
Isso, que não precise, né?
Chegar até no final do período, né?
Com certeza.
Porque o cuidado, né, da mãe, não só com ela, mas também com o bebê, né, nesse sentido.
E é uma preocupação, né?
E também, Daniele e Cristiane, nesse material que vocês estão distribuindo, constam todas essas informações, com certeza?
Sim, no setor, então, da Secretaria da Saúde, no SAI, a gente tem todos os informativos, tanto das hepatites, quanto do HIV, quanto de outras ISTs, a gente tem todos esses informativos, é só a população procurar que a gente está ali disponível para orientar.
Vocês que trabalham diretamente com essas pessoas, ainda percebem que há uma resistência por parte de quem está com a doença em querer abrir o jogo, contar, se expor, né? Isso também é um obstáculo no trabalho de vocês?
Sim, a gente observa bastante isso, né? Da questão da resistência, da aceitação, né? E eu acho que também por isso que, na verdade, o Dezembro Vermelho é um mês, né, de prevenção, mas também da gente acolher esses pacientes, né? E eles se sentirem acolhidos e pra gente também desmistificar esse preconceito que existe, né? Na sociedade, enfim, que é uma doença crônica que as pessoas vivem normalmente, como qualquer outra doença crônica, né? Hoje os tratamentos, eles evoluíram bastante, não existe mais muitas reações adversas, né? E a pessoa...
Houve uma evolução muito grande.
Muito grande. E as pessoas fazendo o tratamento, a gente diz que fica indetectável. O que seria isso? Que o vírus, então, no sangue, quando se faz o exame, fica indetectável, né? Fazendo o tratamento certinho e acaba não transmitindo, né, o vírus quando está indetectável e vive normalmente, né? Assim como qualquer, como uma diabetes, né? Um paciente hipertenso vai viver a vida normal.
Essa é a importância do tratamento, uhum. né? Vai ter uma vida, digamos assim, principalmente longa, né? Tomando todos os cuidados. Agora, se não procurar um atendimento, a situação ela é bem mais preocupante.
Infelizmente, né? Muitas vezes acontece do paciente procurar o atendimento porque está adoecido, porque a imunidade está muito baixa.
Só quando está muito ruim mesmo.
Isso. E aí, claro, o tratamento também ele é muito eficaz, mas aí o paciente já está com algum problema de saúde, né? Então...
Debilitado.
Tá. Mas a gente tem tido alguns casos que aconteceram esse ano mesmo, de pacientes que acabaram tendo alguma comorbidade, alguma pneumonia e foram internados e ali que descobriram o vírus do HIV, estiveram muito debilitados, mas agora estão se recuperando muito bem.
Uma preocupação da população certamente é com relação ao sigilo do trabalho que vocês realizam. Isso tem que ter muita ética, com certeza, e as pessoas devem confiar, né?
Com certeza. A partir do momento que o paciente chega no setor, ele é acolhido, ele é informado de toda forma de trabalho nosso, da nossa equipe. E assim, a gente tem tido, é muito gratificante, porque a gente percebe o quanto o paciente se sente acolhido nesse momento. Porque não é um momento de julgamento, é um momento que o paciente já está com um problema e agora tem que ser resolvido.
Com certeza. Bom, Cristiane, fica aí mais uma vez a lembrança para as pessoas que quiserem ter acesso a esse material, né? Que procurem vocês lá, né?
Com certeza, estamos disponíveis no setor SAI da Secretaria Municipal de Saúde.
Obrigado e bom trabalho para vocês lá, viu?
Muito obrigada, igualmente.
Muito obrigado, Daniele, também.
Obrigada, obrigado pelo espaço. E como a Cris disse, né? Aqueles que tiverem interesse, tiverem dúvidas, podem nos procurar lá na Secretaria de Saúde, agora, devido à pandemia. Acho que é importante a gente lembrar, né? O SAI, ele está no horário de atendimento das 8 da manhã até ao meio-dia daí.
Telefone, tem um telefone disponível?
É 3358-9606.
Ótimo. Muito obrigado às participações da Cristiane Matos, técnica de enfermagem e coordenadora da Vigilância Epidemiológica, e a Daniele Freitas, que é farmacêutica, falando sobre o Dezembro Vermelho e algumas orientações bem importantes para a nossa população.